dia. Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Semana rica em atividades, mas tivemos ontem, então, como o Sérgio falou, o concerto. Ainda fiquei pensando na mensagem do Marquinhos do domingo passado, mas eu queria compartilhar antes de começar o culto, essa parte da mensagem. O ponto que me marcou mais nessa semana, para mim, foi o testemunho da Magali na semana passada. E aquilo ficou, realmente, me marcou bastante. O testemunho da família, eles não estão aqui, então comparto com os irmãos aqui. Quem não estava aqui no domingo passado, procure a Magali, o Mário, e peça para eles contar para vocês o testemunho que eles deram a semana passada. Realmente foi algo que marcou bastante. Muito bem. Não faz muito tempo, né? Nós tivemos há poucas semanas a continuação da nossa meditação na Epístola de Tiago. E na última vez nós vimos um texto que fala de algo que não é muito fácil, né? Porque fala da amizade do mundo, e nós vimos aí os riscos que nós corremos de gostarmos, de criarmos laços. Essa amizade não é apenas um flirt, né? Alguma coisa assim, é realmente um laço profundo, um apego às coisas do mundo. E nós vimos o quanto isso desagrada a Deus, ao ponto, na Epístola de Tiago, no versículo 4 do capítulo 4, é Deus chamar-nos de infiéis, ou em outras traduções, adúlteros espirituais, porque nós realmente criamos um laço de infidelidade em manter essas amizades com o mundo. São termos pesados, e nós vimos que Tiago deixa bem claras as coisas, né? Ele deixa lá ainda no versículo 4, dizendo: aquele, pois que quiser ser amigo... Muito obrigado. Amigo do mundo constitui-se, né, como que automaticamente inimigo de Deus. E nós vimos que não existe uma zona cinza, né? Ou é preto ou branco, né? Não existe algo entre um pouco intermediário aí. E nós vimos também que Deus, ele não se satisfaz com essa situação. Ele, com ciúmes, com muito zelo, ele anseia por nós. E, ao mesmo tempo, ele diz que ele resiste ao soberbo e aquele que quer manter ou alimentar essa amizade com o mundo. Aquele que quer manter um pé em cada canoa, né? Que vai tentando se equilibrar, um pé aqui, um pé ali, vai tentando manter essas amizades. Aquele que pensa que consegue administrar os dois lados, aquele que quer sair na chuva, mas não quer se molhar, né? Quer passar entre as gotas. O famoso pé em cada canoa, né? E a palavra de Deus nos diz que Deus resiste a esse soberbo, mas, por outro lado, Ele dá graça ao humilde, aquele que reconhece o seu pecado e que pede ajuda, que pede para que Deus o ajude a se livrar desses laços do mundo, dessa amizade. Aquele que clama por ajuda, ele revela a graça. E a partir do versículo 7, eu peço os irmãos então de abrirem as suas Bíblias, nós vamos ver um plano que Deus está falando para aqueles que realmente tem o desejo de se aproximar de Deus, ou se reaproximar de Deus, voltar para Deus enquanto ainda há tempo. E ele dá um plano, são 10 passos, e nós vamos ler o texto do versículo 7 até o versículo 10, dessa forma aqui. Não é uma receita de bolo, né? Não é 2 colheres de açúcar, 3 de farinha, né? Não é isso. Mas é para aquele que mostrou interesse em pedir ajuda a Deus. E ele está dizendo, olha, está aqui, eu vou te descrever o caminho. A graça de Deus estendendo um braço para aqueles que querem voltar para Deus. Mas ao mesmo tempo, ele coloca as condições para voltarmos para Deus, os seus termos para que isso aconteça. Então eu convido os irmãos a acompanharem a leitura. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos. E agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Obrigado porque, como nós já vimos, Tu és um Deus que nunca desiste, que está sempre próximo, Senhor, e quer sempre nos falar, nos ajudar. Prepara-nos agora, Senhor, para recebermos porção da Tua palavra, que possamos entender, Senhor, que isso possa haver uma diferença, uma mudança na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, como instrumentos, que possamos ser realmente imperceptíveis, Senhor, e que a Tua palavra possa ser exaltada. É isso que clamamos, pedindo a Tua ajuda. Em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, como eu falei, são uma sequência de passos. Né? Como eu disse, não é uma receita, não é uma regra, mas são diretrizes, ideias, formas que Deus está falando. Olha, você que é humilde, que quer reconhecer que precisa de Deus para romper esses laços do mundo, sair dessa situação intermediária, desse um pé em cada canoa, né? Está aqui. Primeiro passo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Claro, curto, conciso. Um termo militar que mostra simplesmente a submissão, né? Um soldado que acata a ordem do comandante. Ele desiste de lutar contra. Ele se rende. Ele joga a toalha, como a gente fala, no sentido de deixa de lutar contra Deus. Ele se rende à autoridade, aos termos de Deus. E sabe, irmãos, ninguém pode voltar para Deus, tentar se aproximar de Deus, impondo condições. Tiago está gritando aqui em voz bem alta, dizendo: sujeitai-vos, primeiro passo, sujeitai-vos a Deus. Escutem, vocês que querem abandonar as suas amizades com o mundo, seus laços, seus vícios, suas dependências, que querem voltar para Deus, querem saber o que vocês precisam fazer em primeiro lugar? Isso, para cada um de nós. A gente deve se examinar e pensar: o que eu preciso fazer? Primeiro passo: sujeitai-vos a Deus. Submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Este é o primeiro passo que faz toda a diferença. Só assim você irá conseguir renunciar de verdade aquilo que nos retém nesse mundo, aquilo que é a carne, aquilo que as coisas que nos nos retém nesse mundo, o apego às coisas do mundo. E a gente às vezes tenta equilibrar nessas coisas que nos puxam para baixo e vão tentando, como uma vida de equilibrista, né? Como eu falei, que a expressão, né, é tão popular e tão fácil de entender, um pé em cada canoa, né? A gente não quer tirar aquele pé da igreja e andar com Deus, e a gente quer manter aquilo, mas por outro lado parece que tem outro pé, e a gente vai e o lago, já estamos no meio do lago e as canoas começam, né, e a perna vai se abrindo e a gente tenta se equilibrar, não é? Não tem como descrever isso, né? Eu procurei uma foto, não tem nenhuma foto de alguém com um pé em cada canoa. Primeiro passo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Só assim Deus poderá agir plenamente na nossa vida. Eu não sou especialista nessa área médica, muito pelo contrário, mas outro dia, conversando com uma pessoa, me disse que uma pessoa, por exemplo, que tem uma dependência química, né? Isso é existe hoje, né? A gente sabe disso. Isso é uma dependência, uma doença, precisa ser tratada e tudo. O mais difícil para um dependente, ele me disse, é querer deixar de depender, buscar tratamento. Se ele não estar pronto, se ele não estiver pronto a se sujeitar às condições do tratamento, não há clínica no mundo que o possa liberar dessa dependência. Então, o primeiro passo vem nesse sentido: se sujeitar a Deus, estar pronto a dobrar os joelhos diante de Deus e falar: Senhor, rompe esses laços que eu tenho, que me retém com o mundo. E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer a nós mesmos, cada um revisar e pensar e se examinar. Queremos realmente nos livrar das amizades do mundo? Se queremos sinceramente nos livrarmos disso, o primeiro passo é nos sujeitarmos a Deus. Segundo passo vem automaticamente: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pelo simples fato de nós nos sujeitarmos a Deus e ao seu senhorio, nós já estamos resistindo ao diabo. Resistir aqui, né, se o outro termo, sujeitar, era um termo militar, né, de sujeitar a ordem de um comandante ou a autoridade de alguém, resistir aqui significa tomar posição contra. E aqui uma famosa foto aí, na Praça da Paz lá na China, em Pequim, um sujeito que tomou posição diante de um poder grande. E faz parte disso, desse processo de nós nos desembaraçarmos dos laços desse mundo, é tomarmos posição contra o inimigo. Outro dia também, conversando com uma pessoa que estamos tentando evangelizar, a pessoa me perguntou: ah, mas qual que é o objetivo do diabo? Falei: olha, não tem um capítulo na Bíblia que talvez descreva isso assim detalhadamente, mas o que a gente percebe é que ele tem muito claramente um objetivo, que é sempre nos impedir de nos aproximarmos de Deus. Esse é o seu objetivo, olha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Para aquele que não conhece a Cristo, ele não quer que nós nos aproximemos do Evangelho e entendamos a mensagem do Evangelho. Para aquele que conhece a Cristo e tem a Cristo como seu Salvador, ele também não quer que nós nos aproximemos de Deus e nos desembaraçamos desses laços, dessas amizades do mundo. Então, o objetivo dele é sempre o mesmo, é sempre nos impedir de nos aproximarmos de Deus. E nós estamos aqui, né, no segundo passo de como voltar para Deus. O objetivo dele é impedir isso, já logo no início. Ó, nem vai para o terceiro passo, ele já tenta impedir aí. E aí cabe a nós de resistirmos. E aí vem uma promessa. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Será que nós acreditamos nessa promessa? Na prática? No dia a dia? Será que a gente acha que... Não, peraí, eu acredito em toda a Bíblia, menos o finalzinho desse versículo aí, porque isso aí... A Bíblia não nos fala em prender o diabo, amarrar o diabo, né? Tem um monte de lugar aí que fala disso, né? Amarrar, dar nó, tem um monte de coisa. Não, ela simplesmente nos fala em resistir e crer na promessa de Deus. Devemos ter essa noção bem clara, que estamos, de estarmos preparados diante da tentação para resistir ao inimigo. Isso não é algo que, diante da tentação, a gente fala, não, lá na hora eu dou um jeito, né? Lá na hora, lá na hora eu dou um jeitinho, eu consigo... A gente tem que ter isso bem claro. Porque, olha, eu digo por mim mesmo. Lá na hora do vamos ver, a carne é fraca, a gente não consegue. O modelo clássico que nós temos de como fazer isso na prática... Ah, Célio, é fácil dizer resistir ao diabo, mas como que é na prática isso? Lá em Mateus 4, né, o Senhor Jesus, no deserto, como que ele resistiu às tentações? Pondo literalmente o diabo para correr, né? Como que ele fez isso? Foi improvisando uma técnica, uma vez, cada vez, ó, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, uma técnica nova e tal. Nas três tentativas do diabo tentando o Senhor Jesus... Como que ele reagiu? Jesus, porém, respondeu, está escrito. Também está escrito. E no final, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Então não é algo que a gente desenvolve na hora do vamos ver ali. Olha, na hora do vamos ver eu consigo resistir ali. Não. A gente tem que se apegar a essa promessa. E não é à toa, irmãos, que nós, dentro da ação bíblica, valorizamos tanto a importância do contato pessoal, cotidiano, com a palavra de Deus. É, tem aquele projeto daqueles que estão copiando lá o projeto do PAB, o livro de Provérbios, tem aqueles que estão lendo a Bíblia no ano inteiro, tem as leituras diárias, cotidianas, os devocionais, tudo isso não é apenas para armazenar conhecimento, não. Não é apenas para ganhar medalha lá no concurso da Escola Bíblica de Férias, ou no acampamento, né, ter a plaquinha lá no nome, concurso bíblico, que vai lá. Não, isso faz parte para motivar os jovens e tal. Mas o objetivo é como lá... Em Deuteronômio diz, inculcar, né, ao seu filho a palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos estar perfeitamente habilitados, armados, prontos para resistirmos quando somos tentados. Como Paulo diz lá em Efésios, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Vocês acreditam nessas promessas? Que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós? Irmãos, que possamos não parar no segundo passo, mas que possamos seguir resistindo ao diabo. Que Deus nos ajude com isso, não é fácil no dia a dia. Mas que não pela nossa força, pela nossa habilidade, pela nossa técnica em como na hora do vamos ver, dá um jeitinho para resistir, mas sobre a promessa de Deus, se sujeitando, portanto, a Deus, faz toda a diferença de como nós podemos resistir ao diabo. Terceiro passo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Literalmente significa um convite de Deus para nos aproximarmos dEle. Tiago está dizendo, vocês que ainda estão com um pé em cada canoa, né? Vocês que estão buscando sair dessa vida de equilibrista e que querem buscar a Deus. Sinceramente, de coração quebrantado, consciente dos seus pecados, consciente dos laços que nos amarram a esse mundo, Tiago está dizendo, está tentando nos encorajar para termos um coração com esse desejo de nos chegarmos a Deus, de buscarmos a Deus e estarmos na sua presença, na sua intimidade, você com Deus, sozinho. Esqueçamos um pouco o efeito do grupo, né? O grupo é importante, né? E a gente valoriza isso, criar as amizades, né? Os jovens, os laços. Eu lembro, o Reinaldo deve lembrar, o quanto que pra gente foi importante na nossa juventude as amizades, né? Na igreja, as brincadeiras, e quanto que isso marcou pra gente. Mas esqueça por um minuto isso. Pense você com Deus. Será que, mas o grupo tem aqueles laços de amizades com o mundo, mas, e você? Você quer se chegar a Deus e deixar com que Ele se chegue a vós? Deixa a turma, o vizinho, um pouco de lado, as circunstâncias. Lendo outro dia, lá em Números, é interessante, né, Balaão, todo mundo conhece a história de Balaão, né? Pode dizer que é um profeta que andava com um pé em cada canoa, né? Pode resumir dessa forma. Mas tem um versículo que me chamou a atenção, em Números 24, versículo 1 e 2. Diz que quando o seu rosto, mas voltou o rosto para o deserto, aí diz, então veio sobre ele o Espírito de Deus. Quando ele se isolou na intimidade com Deus, aí Deus falou para ele. O salmista Asaf também deixa de se preocupar com o sucesso e os insucessos dos outros, lá no Salmo 73, e ele foca no relacionamento pessoal dele com Deus, quando ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Nós acabamos de cantar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. É. Individualmente, intimidade com Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Que promessa maravilhosa. Que Deus nunca está longe, né? Deus está sempre próximo. A gente sempre pode, nós sempre podemos nos achegarmos a Deus. Alguns sabem aqui, meu irmão mora bem longe daqui, mora no Canadá. Mas hoje em dia eu posso pegar o telefone com dois cliques, ligar para ele, ou no Skype com um clique, ligar para ele. Deus está a menos de um clique do mouse de distância, né? Deus está próximo, a menos de um e-mail, de um chamado, né? Davi também fala isso, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, 18. Não deixemos de voltar para Deus por falha de cobertura de rede. É? Quando a gente fala, eu tentei ligar, olha, mas o teu telefone estava fora de área. As antenas de Deus estão sempre conectadas, prontas para nós nos chegarmos diante de Deus. E aí vem a promessa, quando nós nos buscamos de verdade, Senhor, me ajuda a me livrar dessas amizades, desses laços que me retêm no mundo, Ele está sempre próximo, Ele diz, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus está sempre próximo. Quarto passo, purificai-vos as mãos, pecadores. Não esqueçamos aqui a quem Tiago está escrevendo isso. Né? Nós sabemos a epístola de Tiago, são para os judeus que estavam dispersos, judeus que se converteram ao Evangelho, que estavam espalhados pela Ásia Menor. E é muito interessante esse termo, porque os judeus tinham conhecimento do Velho Testamento muito claro o que significava, né, se purificar, lavar as mãos. Né? Vocês aqui vão se lembrar do estudo do tabernáculo, né? A bacia ali na entrada do tabernáculo, que o sumo sacerdote tinha que se purificar, os filhos de Arão ali tinham que lavar as suas mãos, os seus pés, antes de oferecer sacrifício. Sacrifícios não podiam ser feitos de qualquer jeito. Da mesma forma que nós também não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito. A ideia aqui é parecida. Né? Então, purificai as mãos, né? Ou também então, no Velho Testamento, os pés, no sentido por onde nós andamos nesse mundo. Ou aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, as nossas atitudes. Será que são impuras? Precisam ser purificadas. É por isso que Tiago diz, purificai as mãos, pecadores. E ele chama literalmente que nós, o que nós somos, né? Hoje em dia talvez não é muito popular chamar, olha, vocês são pecadores, né? Hoje as pessoas talvez se sintam ofendidas com isso. Mas é a verdade, nós somos pecadores. Impuros, as nossas atitudes, as nossas andanças por esse mundo, somos forasteiros, andamos, sujamos os pés nesse mundo. Precisamos ser purificados. E se nós queremos voltar para Deus, esse qual que é? O quarto passo? Nós temos que nos purificar. Purificar é buscar essa atitude de pureza, é buscar nos livrar dessa sujeira que pegamos na estrada, a sujeira que onde nós tocamos, onde nós andamos. Talvez tenha muita coisa que só Deus, na intimidade, lá no fundo do coração, conhece. Mas é lá que Deus está interessado a fazer essa purificação. Lá em Isaías, se os irmãos quiserem abrir Isaías capítulo 1, versículos 15 a 16, diz assim: a metade do versículo 15 em diante, não, é do início do versículo 15: quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Purificai-vos, purificai as mãos, pecadores. Salmo 24 diz ainda: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração. Quinto passo. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Na mesma linha do passo anterior, né, de purificai, aqui ele também diz que a purificação não é apenas nas mãos, nos atos externos, né? Aquilo que são visíveis, mas também lá no interior, no coração, porque ele diz: limpai o coração, né? Naqueles sentimentos que talvez não são visíveis, não são, né? Sujeira na mão a gente percebe, né? Quando trabalha na terra, alguma coisa, a gente percebe quando a mão está suja. Mas lá dentro, no coração, só Deus conhece. E é como se fosse um nível a mais, né? Então limpai, purificai as vossas mãos e agora limpai o coração. Se nós, de uma forma sincera, queremos realmente voltar para Deus, nos aproximarmos de Deus, nós sabemos no fundo, que tem que haver purificação também lá no coração, lá no fundo. Nós sabemos o que o Senhor Jesus disse quando ele falou: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, ele diz em Mateus 15. E é interessante o que ele diz aqui, Tiago, quando ele diz, porque essa é a parte mais difícil, né? É a parte interna. E ele, por isso que ele diz o homem de ânimo dobre, né? Não significa aqui ânimo dobre o homem que tem o dobro de vontade, não é isso? Ah, eu tenho uma dose cavalar de boa vontade. Não, não é isso. Significa que é o homem que não está resolvido, que é hesitante, que está com o coração dividido, que não está inteiramente entregue a Deus, que está dividido entre Deus e as amizades do mundo. Tem ainda aquele apego, aquela amizade, aquele gostinho, né? Que não é apenas um esbalão, escorregou, uma tentação, caiu. Não, é um apego ao mundo. Numa outra tradução diz o homem de mente dividida, né? Então ele não sabe em que lado que ele está, né? É, de novo, um pé em cada canoa, né? E essa é a parte, como eu disse, mais íntima. E é cada um com Deus. Só Deus conhece lá dentro. Porém, os princípios de Deus são claros, né? Lá em Jeremias diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedará contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4:14. Sexto passo: afligi-vos. Literalmente, se entristeçam. E alguém pode falar assim: puxa, já está um dia de chuva, nublado, tudo, e ainda o Célio vai falar para a gente ficar triste? Amanhã é segunda-feira, né? Já é motivo suficiente de tristeza. Eu pensei que a Bíblia só nos falasse boas novas, de grande alegria, para nos alegrarmos. É verdade. Mas aqui Tiago está falando: olha, afligi-vos. Se entristeçam. No sentido não é de sair daqui todo mundo de cabeça baixa, não, não é isso. Mas é no sentido de nos darmos conta da nossa situação, da nossa miséria. Nos darmos conta do nosso estado diante de Deus. Não significa autoflagelo, como alguns fazem, né? Em alguns lugares do mundo as pessoas vão e começam a se flagelar como que para sofrer uma punição, uma penitência, né? Para compensar o mal ou justificar ou pedir perdão por algum pecado. Não, não é nada disso. Infelizmente, muitos pensam que isso é necessário. E com isso, acham que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Ou não creem no sacrifício de Cristo. O que Tiago está querendo dizer aqui é que para aquele que quer voltar para Deus, quer se aproximar de Deus, ele tem que entender, ele tem que se dar conta, né? E hoje em Romanos nós vimos ainda o culto racional, né? Ou seja, no racional no sentido, a mente, a razão tem que se dar conta, né, quando nós estamos louvando a Deus, cultuando a Deus, mas também tem que se dar conta do estado deplorável, miserável que nós nos encontramos, graças ao pecado, graças aos nossos laços de amizades com o mundo. E que ele não tente se enganar achando que tudo está ótimo, né? Mil maravilhas, que a vida segue, né? A pior coisa que pode acontecer é quando as pessoas, né, sabem que estão erradas e, né, e fecham os olhos e, ah, não, mas está tudo bem. Não se dá conta, né? Não cai a ficha. Hoje em dia, em muitos lugares, se prega um evangelho onde o ouvinte não pode escutar que ele deve se afligir, se sentir triste. Não pode nem se sentir triste com a pregação, né? Porque senão perde o freguês, né? Ele não volta mais. Não, essa igreja me faz, nossa, eu saí de lá muito down, né? Muito para baixo, né? Irmãos, o que Deus está querendo é um coração quebrantado, arrependido. Ele chora, ele se aflige, ele se entristece quando ele se dá conta do seu estado diante de Deus. Paulo diz aos Coríntios, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Afligir-vos aqui significa a tristeza que produz arrependimento. É se dar conta, racionalmente, nos darmos conta do nosso estado e clamar pela ajuda de Deus. Sétimo passo, reforçando o passo anterior, lamentai. É uma lamentação profunda, né? Realmente, não é algo assim, ah, eu fiquei triste, bom, mas já passou 5 minutos, pum, passou e tudo bem, bola para frente. Não. É realmente, mais uma vez, e é reforçando o termo anterior, né? É se dar conta. Não é algo leve, rápido. Né? É um sentimento, como quando nós perdemos um ente querido, né? É um luto. A gente se dá conta, a gente se lamenta do nosso erro e produz arrependimento. Essa é a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Oitavo passo, chorai. Não significa aqui que nós devemos andar aí chorando agora por todos os cantos da igreja, né? Também não significa que nós devemos chorar como um bebezinho, né, recém-nascido. Não é isso. Existem bebês na fé que qualquer contrariedade, ah, pisou no meu pé ali na entrada da igreja. Ah, não é isso. Também não significa aqui chorar no sentido, olha, quem não chora não mama, viu? Olha, tem que ficar insistindo, viu? Senão não consegue nada. Não é esse sentido também. Tiago está simplesmente reforçando a mesma ideia. Afligi-vos, lamentai, chorai. Lamentar e se afligir são coisas que a gente pode ter no coração. Mas chorar é algo que é uma demonstração externa, as pessoas vão ver no sentido visível de algo que está se passando lá no interior. É um reconhecimento do estado de pecado. É se dar conta, mais uma vez, do nosso estado. E quem lembra aqui de um exemplo na Bíblia de alguém que chorou amargamente? Pedro. Diz lá em Marcos 14, 72, diz que caindo em si, desatou a chorar, caindo em si, né? Se deu conta, caindo em si. Deus quer que nós caiamos em nós mesmos, né? Que nos demos conta do nosso estado. E, se for necessário, até chorar. Mas o mais importante é o sentimento de tristeza que produz arrependimento para a salvação. É voltar para Deus. Estamos chegando no final. Nono passo. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ah, aqui vem o Célio mais uma vez, falando para a gente abandonar a alegria, a espontaneidade, nos tornarmos pessoas tristes, pessimistas. Será que é isso que Tiago está falando? Será que a vida cristã significa que a gente tem que abandonar a nossa alegria de vida, as coisas que nos alegram, e agora temos que andar de cabeça baixa, Bíblia de um lado para outro? Será que significa isso? Não. Não vamos sair daqui triste hoje, hein? Por favor. Só falamos disso, quase? Não. Não. Deus quer que, para nós, como para o público que Tiago estava escrevendo, Ele quer nos fazer pensar em valores para a nossa alegria. Onde está a nossa felicidade, a nossa alegria de vida? E é um termo, quando ele usa nesse sentido, né, de converter o vosso riso em pranto, a gente vai buscar. Abram lá comigo em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. É o mesmo sentido que o Senhor Jesus usou lá, quando Ele diz, no versículo 24, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Em outras palavras, ai de vós que buscai consolação ou alegria de vida, razão de viver, nas suas posses, nas suas possessões, nas suas riquezas. Será que a nossa alegria, os nossos valores para ter alegria na vida dependem disso? Ai de vós que se sentem fartos, tranquilos com o saldo bancário, com a conta na poupança e acham que podem levar uma vida de amizade com o mundo e que nada poderá abalar a minha tranquilidade, a minha aparente tranquilidade. Ah, porque não, eu estou tranquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho seguro para isso, eu tenho seguro para aquilo. Me fez pensar no testemunho de novo da Magali e do Mário, né? Alguns minutos, como a vida pode evaporar, né? E ele passou por perto disso. O que Tiago está dizendo aqui quando ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza? Ele quer apenas nos fazer pensar novamente se nós queremos sinceramente nos aproximarmos de Deus. Não apenas deve existir uma mudança no semblante, né, uma mudança no coração mais profunda, mas também uma mudança nos nossos valores. Onde é que estão os nossos valores eternos? Será que nós nos damos conta disso? Onde é que estão os nossos valores? Onde estão os nossos valores? Em outras palavras, é o que Tiago está dizendo. Tiago pede uma conscientização, uma, né, incluindo dentro dessa conscientização os valores que nós damos às coisas. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações 5, 15 e 16, diz assim: cessou o júbilo do nosso coração, Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu, a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa. Né? Ah, não, mas olha, eu tenho tanto no banco, eu tenho isso, eu tenho seguro disso, eu tenho carro blindado, eu tenho mais aquilo, eu tenho isso, eu tenho... Acha que os nossos valores estão nessas coisas. E o profeta Jeremias está dizendo aqui, olha, quando que esses valores, será que a nossa consolação, a nossa alegria, tudo isso, não tem que cair se depende dessas coisas? Não depende de nós estarmos realmente na dependência de Deus? Isso faz parte do processo de voltarmos para Deus, de nos sujeitarmos a Deus, é estarmos na dependência de Deus e não viver a nossa segurança, em, na nossa alegria, como diz aqui, o nosso riso, em coisas desse mundo, coisas que são perecíveis. É nesse sentido que Tiago diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, por favor, não vamos sair daqui tristes. Não é porque agora nós temos que nos convertermos e sairmos daqui tristes, mas é um convite a refletirmos e buscarmos onde estão os nossos valores. E, finalmente, o último passo, bem alinhado com o primeiro passo. Primeiro passo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E o último passo dessa lista, humilhai-vos na presença do Senhor. Ou seja, que nós nos rendamos, né, diante do Todo-Poderoso, que reconheçamos que Ele é santo, três vezes santo, e que nós somos meros pecadores que carecemos da sua glória. E é interessante que esse sujeitar a Deus, aos seus termos, às suas condições, significa, né, se nós nos sujeitarmos a Deus e seguirmos todos esses outros passos, resistirmos ao diabo, nos achegarmos a Deus, nos purificarmos, né, o coração, limparmos, nos afligirmos, lamentarmos, chorarmos, darmos valores corretos às coisas, nos convertermos realmente nesse sentido, nós estamos reconhecendo que Deus é superior, estamos nos humilhando diante de Deus e pedindo para Ele ser Senhor da nossa vida. E é interessante isso, esse versículo me fez lembrar, olha, anos e anos atrás, um professor na escola bíblica, ele me disse, prestem atenção no que a Bíblia diz, ela não pede para que nós devemos orar dizendo, Senhor, humilha-me diante de Ti. E esse professor disse, porque se você orar isso, ele brincou assim, olha, Deus vai realmente te humilhar, viu? Não, é o contrário, é nós que devemos nos humilharmos diante de Deus, na presença do Senhor. E aí vem a promessa, e Ele vos exaltará. Consequentemente, a diferença que isso fará na nossa vida, de nós nos colocarmos diante de Deus. O mundo valoriza o oposto. O mundo valoriza o eu, né? Nós já falamos disso aqui. O quanto que o importante é, olha, eu faço, eu consigo, eu posso, eu isso, eu aquilo, né? A gente tem que nos exaltarmos, né? O máximo possível, porque, olha, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer isso por você. Esse é o pensamento que não crê o que Deus está falando aqui. A promessa é que Ele nos exaltará. Se você quer realmente se aproximar de Deus, deixar de lado essa vida de pé, um pé em cada canoa, em resumo, você quer guardar duas palavras desse culto hoje, é sujeitai-vos, portanto, a Deus, e humilhai-vos na presença do Senhor. E o resto ele vai fazer. Foram 10 passos. E a pergunta que fica é: será que nós estamos dispostos a entrarmos nesse programa? Como eu disse, não é uma receita de bolo, não é uma receita de um programa de dieta, né? Faça 10 abdominais por dia, 5 alongamentos. Não, não é isso. Mas trata-se de um estado de espírito, uma decisão, uma escolha entre uma vida cristã hesitante, com ânimo dobre, né, com altos e baixos, vai se equilibrando, com um pé em cada canoa, um pouquinho aqui no domingo, um pouquinho ali durante a semana, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou uma decisão de se sujeitar ao senhorio de Deus e se humilhar e clamar por ajuda. Ainda nesse capítulo, como nós vimos da última vez, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É nesse contexto que esses 10 passos, ou esses 3 versículos que nós lemos, se encaixam. O resto é consequência, né? Muitas coisas descritas aqui, a gente não consegue por nós mesmos, né? Como que eu posso resistir ao diabo com as minhas próprias forças? Eu tenho que me humilhar, pedir ajuda a Deus. Como é que eu posso me purificar? Eu não consigo, por mais que eu tome banho, use aquele sabãozinho que tem nos hospitais, né? A gente não pode. A gente precisa do sangue de Cristo, que nos purifica, que nos lava por inteiro, que entra lá no coração e limpa lá dentro. Sujeitai e humilhai. Que Deus nos ajude a entrarmos nesses passos, que não haja hesitação, que haja decisão. Que Deus nos sustente e nos ajude, porque não é uma decisão fácil. É só com a ajuda de Deus que Ele pode nos ajudar a tomarmos essa decisão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu convite permanente, enquanto ainda há tempo, Senhor, de nos receber, de nos permitir de nos achegarmos a Ti. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus misericordioso, que queres, Senhor, realmente transformar vidas. Quer, Senhor, nos libertar, Senhor, das obras desse mundo, das trevas. Quer nos libertar dos laços que nos prendem esse mundo. Tu vês, Senhor, cada um aqui conhece, Senhor, aquilo que nos retém, que faz como que força de inércia para baixo e nos puxa realmente, Senhor, com laços de amizades e nos retém ainda de estarmos em comunhão, em plenitude de comunhão contigo. Senhor, nós clamamos, examina, Senhor, aqui a cada um, nós pedimos na minha vida, Senhor, ajuda-nos a chegarmos diante de Ti, clamando, Senhor, sobre os Teus termos, não colocando condições, a simplesmente nos sujeitarmos à Tua palavra, crermos nas Tuas promessas, Senhor, e depender humildemente da Tua ajuda. Senhor, nós clamamos por cada membro da nossa igreja, por aqueles que não estão aqui, aqueles que gostariam de estar e que não podem, aqueles que, por outras razões, Senhor, talvez estão longe. Lembra deles, Senhor, põe a Tua mão sobre cada um deles. Senhor, que eles lembrem com saudade, Senhor, da comunhão contigo, da amizade contigo, da intimidade contigo, que voltem a Ti, Senhor. Isso não é uma receita, não é um programa, é uma atitude, Senhor. E nós clamamos para que isso seja verdade na nossa vida e clamamos por aqueles que nós amamos, que queremos que também se dobrem diante de Ti, Senhor. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.